estava com duas profissionais de atestado, né? As duas enfermeiras, e daí não tinha quem pudesse fazer visita domiciliar, né? Então, eu assumo essa parte aí, né? Junto do projeto. Além de eu fazer minhas visitas e fazer o acompanhamento do CD das crianças, o pré-natal, as palestras, né? Sempre que o posto de saúde, o PSF, me solicitar, né? Porque a gente tem uma parceria lá, que o Erasmo nos solicitar, pode ter certeza que eu vou estar lá ajudando, né? Eu acho assim, a saúde do Pejuçara precisa de todos nós, né? Então, sempre que eu for solicitado, eu vou estar lá presente. Por isso que vocês vão me ver andando, às vezes, pela rua e não dentro do hospital. Dizer, o que, que o Tabor está fazendo fora do hospital? Então, é tocando esse projeto aí. Então, a introdução para vocês. Durante o ano de 2007, a Casa Beneficente de Saúde de Rio Branco, juntamente com a Prefeitura Municipal de Pejuçara, desenvolveu o projeto denominado Parceiros da Saúde, do qual foram obtidos ótimos resultados junto à população local. Visando a continuidade do trabalho desenvolvido, urge a necessidade da renovação do mesmo, com a sua consequente melhoria e adequação às novas realidades que surgiram conforme abaixo se aduz. As correntes mudanças de oferta de atenção à saúde são resultado de forças sociais, econômicas, tecnológicas, científicas e políticas que se processaram ao longo do século XX. Dentre as mais significativas estão o deslocamento da demografia populacional, particularmente o aumento da idade e a diversidade cultural, nos novos padrões de doenças, tecnologia avançada, expectativa de consumo, alto custo da saúde e perspectiva diversificada do seu financiamento. Essas têm levado a uma reestruturação institucional com a diversificação da equipe de profissionais, aumentando no número de serviços de atendimento a pacientes externos, né, fora do hospital, redução do tempo de permanência hospitalar e maior oferta de cuidados na comunidade e no domicílio. O sistema de atenção à saúde, tradicionalmente orientado para a doença, que era antes, atualmente dá ênfase à sua prevenção e não mais aos cuidados a pacientes em condições agudas. No caso, o paciente, a gente tem que evitar que o paciente adoeça. Esse é o nosso objetivo, por mais que isso doa em nós, né, o hospital, mas como a gente é uma equipe, a gente vai trabalhar sempre de uma forma de prevenção para que os pacientes não caiam no hospital. Hoje, a promoção da saúde, o bem-estar, o autocuidado tem merecido maior consideração. A saúde é vista como o resultado do estilo de vida. As pessoas vêm ampliando seus conhecimentos e esforços especiais para alcançar melhor qualidade no seu dia a dia. Os profissionais da área abriram seus horizontes, têm visando a mobilização de todas as esferas cotidianas que possam interferir direta ou indiretamente no pleno bem-estar do cidadão. Apesar de tantas melhorias no sistema, ainda há falhas. Muitas doenças poderiam ser prevenidas e melhor acompanhadas. Existem mulheres que não realizam pré-natal. O controle de natalidade não funciona como deveria. O planejamento familiar não atinge toda a população. A AIDS cresce vertiginosamente. Trabalhadores sofrem acidentes que poderiam ser evitados. Dentre tantos outros exemplos, buscamos sanar estas falhas, é o que o projeto Parceiros de Saúde encontra sua finalidade. Então, a gente vê assim, ó, por mais que sejam feitos trabalhos de uma forma preventiva, a gente tem que aguçar mais isso, a gente tem que melhorar cada vez mais isso. O pré-natal, a gente não se pode admitir, por exemplo, hoje, chegar uma mulher lá no hospital sem, no mínimo, 6 consultas de pré-natais. Muitas vezes isso, para o posto tem visita domiciliar, tem outras atividades, prevenção, então muitas vezes eu vou participar dessas atividades, tá? O pessoal vou estar fazendo grupo de gestantes. Outra coisa que nos preocupa bastante é os acidentes de trabalho, né? A gente, esse ano a gente quer dar uma passada, por exemplo, nas empresas, não no sentido assim, nós não somos um órgão fiscalizador. Vigilância sanitária, assim é. Se for preciso, ela pode autuar esse tipo de atividade. Mas, na verdade, a gente vai estar passando, né, nesses locais de trabalho e vamos ver por que, que se está lá destinada a luva para esse paciente, esse funcionário usar, por que, que ele não está usando? Né? Se ele tem que usar um protetor auricular, por que, que ele não está sendo usando? Que isso aí, ó, é qualidade de vida, mas temos que trabalhar de uma forma preventiva. Será que futuramente esse paciente não vai ter um problema de audição? Né? Se chegar ele apertar um dedo lá em alguma máquina, alguma coisa assim, então a gente vai ter que trabalhar nesse sentido. Essa é uma coisa que a gente quer fazer. O acompanhamento das crianças, né, do CD, é uma coisa assim que todas as crianças que nascem em Pejuçara, algumas que nascem em Cruz Alta ou Ijuí, que acabam voltando para a nossa cidade aqui, elas já estão recebendo um atendimento dentro do próprio hospital. Né? Eu mesmo faço isso. Né? A gente agenda nos primeiros 15 dias, 30 dias, 2 meses, 3 meses, porque a criança tem que ser acompanhada até, no mínimo, até os 2 anos de idade. A gente está lutando para que as crianças façam o aleitamento materno, a gente está fazendo essa orientação, para a gente ter menor problema. E, graças a Deus, a gente não está tendo mortalidade infantil, como vocês estão vendo. Inclusive, a gente recebe incentivo por isso. Tá? Então, a gente está lutando para isso. Objetivo geral. O projeto Parceiros da Saúde tem como objetivo geral dar continuidade ao trabalho desenvolvido no ano anterior, bem como sanar as deficiências e lacunas deixadas pelo serviço público municipal, que nem sempre consegue suprir a demanda. É como eu disse para vocês, né? Às vezes eles não conseguem a demanda, por mais que seja uma cidade pequena, mas basta você ir no posto para você ver a quantidade de pessoas que são atendidas lá. Né? Então, assim, ó, dessas pessoas que não conseguem ser atendidas, muitas vezes que dão alta do hospital, a gente vai fazer esse acompanhamento em casa também, prevenindo que essa pessoa volte a cair no hospital novamente. Né? Se a gente investir em saúde pública, em prevenção, que é o que a gente está fazendo, os resultados vão aparecer. Então, os objetivos específicos é acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças nascidas nessas instituições e demais crianças da comunidade, bem como desenvolvimento das atividades de orientações e incentivo ao aleitamento materno e demais cuidados. Porque nós sabemos, uma criança que faz o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, ela tem muito menos chance de adoecer, de ter diarreia, de ter pneumonia ou ter alguma doença agressiva. Né? O planejamento familiar. Como que nós vamos fazer esse planejamento familiar? Eu acho assim, ó, além das orientações que a gente vai fazer em grupo de trabalho, eu acho que as escolas. Né? As escolas, a gente vai falar muito sobre sexualidade. Só que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Eu já fiz palestras, já fiz orientações, só que a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Mas a gente vai trabalhar isso aí, porque as coisas estão acontecendo. Se nós fizermos um levantamento na nossa comunidade hoje, né, que vai ser inclusive um dos trabalhos da minha pós-graduação, vai ser a gravidez na adolescência. Porque se a gente vê hoje, por exemplo, a maioria das nossas gestantes são adolescentes. Né? 16, 17, 18 anos. Né? O porquê disso? Né? Falta de orientação, falta de cuidado, é uma opção. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que puxar isso aí. Saúde do trabalhador, é isso que eu tinha colocado para vocês. A gente vai estar fazendo essas visitas, né, nessas empresas, justamente para ver, não é no caráter assim, ó, de estar fiscalizando, mas sim orientando, prevenindo que essas pessoas vão adoecer. Né? Postura, eu mesmo estou aqui agora porque estou lendo aqui, ó, mas a postura de a gente sentar, até isso é uma forma de orientação que a gente tem que dar para evitar que as pessoas adoeçam, porque isso aqui gera o quê? Problema de coluna. O acompanhamento das gestantes, incentivando 6 ou mais consultas de pré-natais, bem como realizando atividades em grupo. A gente quer montar o grupo de gestantes, né, para que essas pessoas realmente cheguem orientadas dentro do hospital e com isso, com certeza, se essa gestante, depois que ela ganha o bebê, ela necessita de 4 dias para ficar lá dentro. Se ela estiver bem orientada e consciente, amamentando, fazendo as coisas corretas lá, talvez a gente consiga diminuir esse tempo de internação. Isso é bom para o hospital também. Justificativo. De acordo com os objetivos propostos, cada ação é justificada na melhoria do atendimento do cidadão, bem como a sua qualidade de vida e de sua família, através de uma equipe interdisciplinar de profissionais. No hospital, nós temos enfermeiros, né? Vamos carregar o doutor Itamar também, que o doutor Itamar é especialista, ele tem pós-graduação em saúde do trabalhador, né? Isso é um comprometimento que ele vai assumir com nós, ele vai estar nos visitando, vai nos ajudando a fazer essas visitas também. Preocupado com a situação vivenciada em nosso município, em que percebemos muitas vezes um grau de insatisfatório dos clientes em relação ao seu processo de saúde e doença, além da necessidade de um maior acompanhamento de pré-natal, puericultura. Puericultura é o período que se dá após o nascimento. Né? Porque a gente tem uma tendência, depois que nasce o bebê, né, a gente deixar de se preocupar com a gestante, com a mulher, e se preocupar só com a criança. Só que não, existe uma fase que a gente precisa fazer o acompanhamento dessa puérpera, que a gente chama, né? Porque é dela que vai sair o aleitamento da criança, então se a gente não fizer a orientação correta para ela, nós não vamos ter sucesso no nosso aleitamento do nosso bebê. Crescimento e desenvolvimento das crianças, que é o CD, né, que a gente acompanha até 2 anos de idade. Então, vai ter uma ideia, desde que eu cheguei, já tem crianças que já fecharam todo aquele período, 2 anos, né, fazendo acompanhamento dentro do hospital com nós, né, que já estão correndo por aí. É, aprimorar esse aprendizado, né, pois pacientes informados questionam sobre a sua patologia e, consequentemente, se sentirão preparados para as ações no âmbito de prevenção, promoção e autocuidado. Na verdade, a gente quer, né, é que essas pessoas se sintam orientadas, que elas questionem, que elas tirem as dúvidas delas, porque pessoas orientadas, pessoas que tiram dúvidas, né, elas estão preocupadas com a sua saúde e vão começar a se cuidar a partir disso. Através dos profissionais de saúde, os pacientes receberão orientações sobre pré-natal, aleitamento materno, estado puerperal, planejamento familiar, DST, AIDS, saúde do trabalhador e outros. Nas escolas, na verdade, né, a gente não dá palestra somente também sobre DST, sobre planejamento familiar, não é só isso. Né? Às vezes, tem professores que me solicitam, primeiros socorros, por exemplo, um paciente que foi faqueado, que foi baleado, é as dúvidas que eles têm. Então, eu vou lá e explico o que faz, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Né? Se achar um paciente caído, por exemplo, o que eu devo fazer com ele? Né? Como é que eu sei o grau de consciência desse paciente? Então, a gente tem feito essas palestras assim, para que realmente as pessoas, assim, ó, muitas vezes, o melhor é ajudar e não prejudicar. Né? De repente, acha uma pessoa caída na rua ali, pega e joga dentro de um carro todo, né? Se esse pessoal tiver um problema de lesão de cervical e coisa e tal, na verdade, você não vai ajudar, você vai agravar o problema deles. Então, na verdade, é conscientizar as pessoas. Tem uma pessoa caída ali, vê se esse paciente está consciente, não está consciente, a medida mais correta é chamar alguém, né, especializado, né, chama a ambulância, vamos botar esse paciente, vamos colocar o cervical nele, né, porque senão a gente pode ajudar esse paciente, a gente pode prejudicar esse atendimento. Então, o que vai ser feito? Visita domiciliares urbanas e rurais, né? Eu também tenho feito palestra na zona rural, Vista Alegre, entrega da medicação, Santa Polônia, né? Esses lugares assim, né, que nos solicitam, né, a gente tem ido fazer essas palestras, né, para orientar. O pessoal tem gostado disso. Só que também eu sinto assim que é uma demanda pequena, o pessoal ainda está meio acuado, né? Mas eu sempre digo, às vezes a gente liga, né, Valdecir, e pede para o pessoal, olha, a gente tem esse projeto, né? Porque muita gente, o pessoal não sabe. Não, obrigado. O pessoal, não, na verdade, às vezes não sabe, assim, né? Então, eles ficam, acho que a gente vai cobrar alguma coisa. Mas nada disso que é feito, por exemplo, é cobrado. Né? Todas as atividades que solicitam nós, a gente vai fazer esse atendimento aonde for preciso. Palestras em empresas e municípios orientando sobre acidentes de trabalho, né? Prevenção das doenças ocupacionais. Isso é um enfoque bem importante que nós queremos esse ano. Acompanhamento domiciliar a pacientes conforme a sua necessidade após alta hospitalar. Então, esse ano, nós vamos, cada vez a gente vai aprendendo mais, né? Passou um ano, passou 2 anos, então, esse ano nós vamos fazer alguma coisa diferente. Quando o paciente der alta, né, nós vamos organizar a visita domiciliar desse paciente já pelo hospital. E depois, nós vamos referenciar esse paciente para o posto de saúde, se for o caso. Então, o paciente deu alta hoje, por exemplo, do hospital, eu vou marcar 3-4 dias, por quê? Por que esse paciente internou? Muitas vezes ele está com a pressão alterada, ele está com um problema depressivo, ele está ansioso, está nervoso, né? A gente não pode ficar todo esse tempo com o paciente lá dentro. O paciente teve uma melhora, ele vai para casa. Nada melhor que ele se mantenha em casa. Então, a gente vai fazer essa visita domiciliar para ver como é que está a recuperação desse paciente, né? A primeira visita, pelo menos, desse paciente que saia do hospital vai ser feita pelo hospital também, por mim, tá? E aí, depois, nós vamos referenciar para o posto de saúde para dar continuidade, que realmente o posto de saúde é o que faz esse tipo de atendimento PCR. Orientação a diabéticos, hipertensos e cardíacos. Então, a gente faz palestra, participa de grupo. Vamos ver se esse ano vai ter o dia D do diabético, né? Vamos ver como vai as finanças aí. Eu acho que é uma coisa importante para a gente diagnosticar o número. A gente está participando sempre junto com o posto de saúde nessas atividades. Participação em campanha de vacinação, né, e outros que surgirem no decorrer do ano, né? Sempre a gente está junto nas campanhas de vacinação. Visita do grupo de gestantes, diabéticos, hipertensos e obesos no hospital para que conheçam sua realidade e seu funcionamento. Então, a gente tem levado as gestantes para dentro do hospital para mostrar para elas, por exemplo, como é que é o centro cirúrgico, né? Que atividades são desenvolvidas lá, porque o que a gente notava é que elas chegavam muito nervosas dentro do hospital, né? Muitas vezes porque elas sabiam alguma coisa desconhecida, né? Muitas tiveram filho há muito tempo atrás, então nunca receberam uma orientação. Então, elas chegam lá totalmente ansiosas. Então, na verdade, a gente está fazendo esse acompanhamento, tá levando ela para dentro do hospital para mostrar. Eu abro o centro cirúrgico, mostro para elas, né? E vê que não é um bicho de sete cabeças. Então elas chegam no dia da cirurgia, elas já tiveram contato comigo, elas estão bem mais tranquilas e já sabendo o que vai acontecer com ela nesse dia. Palestra de orientação à comunidade escolar, abordando temas atuais e consideração dos jovens. Eu acho que isso é uma coisa assim que ainda a comunidade escolar, muito a gente se oferece para fazer esse tipo de coisa, mas ainda pouco eles nos solicitam. E muitas vezes que nós, como da palestra, né, Valdecir? A gente liga, o Valdecir diz, olha, tá bom, tá fazendo um trabalho assim, assim, assim. Né? Aí a gente marca a palestra. Então a gente vai lutar esse ano para que a escola crie um cronograma, por exemplo, dessas atividades, que a gente possa estar fazendo mais palestras. Eu acho assim que é a fase melhor de a gente abordar, né, nossas crianças, porque eu sempre digo assim, quando eu dou palestra para o grupo de hipertenso, diabético, eu sempre digo, não é só eles que deveriam estar escutando a nossa palestra, mas sim esses adolescentes, essas crianças, que se não se cuidarem, vão ser nossos futuros doentes do amanhã. Se eles continuarem com a alimentação que estão fazendo, tomando o refrigerante como estão tomando, né, comendo salgadinho como não comem, né, eles vão ser os futuros doentes do amanhã. Palestra de orientação e conscientização na comunidade em geral, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento CD das crianças nascidas nas instituições e demais crianças da comunidade, participação em campanha desenvolvida pela Vigilância Sanitária do município com o objetivo de evitar a proliferação de doenças de notificação compulsória, né? A dengue, por exemplo, trabalhar junto com eles para a gente evitar que não tenha mais casos, né? E não tenha mais focos em nosso município ou na região aí. Realização de visitas e orientações juntamente com profissionais qualificados nas empresas do município, visando a prevenção de acidentes de trabalho. E é uma coisa assim bem, bem importante que a gente quer assim, ó, é que a comunidade realmente assim, ó, se sinta à vontade e nos solicite disso, né, que isso seja divulgado também, né, esse projeto, né, que eles possam estar nos solicitando lá para estar fazendo isso, né, que a gente possa estar indo na comunidade, no grupo aqui no Rio Branco, no Mastella. O dia que nos solicitar, a gente vai lá, né, como a gente já foi lá, entrega da medicação, palestra, mas que o pessoal realmente esteja fazendo isso e nos pedindo a nossa ajuda.
Eu só quero um parênteses aqui, ele já falou a repercussão, né, e o que nós pretendemos fazer. Então, nós vamos voltar um pouquinho atrás aí, no tempo do nosso prefeito, ex-prefeito Marcos Vilani, o Eduardo, que era o vice dele. Nós sempre se preocupamos naquela época com a diretoria, né? Nós ficamos quase 2 anos estudando uma forma que o poder legislativo e o executivo pudesse ajudar o hospital sem trazer danos para o prefeito. Você sabe muito bem, não é coisa que não se deve dizer que o Marcos está respondendo por o que ele fez pelo hospital. Eu sou testemunha disso. Ele teve boas intenções e hoje, na pessoa física dele, ele está sendo respondido pelo Tribunal de Contas por irregularidades. Mas o destino do dinheiro foi um só, para que o hospital pudesse ficar aberto. Como é hoje, como o trabalho que vocês estão fazendo hoje, como o Leonir e o Geri estão fazendo hoje. Então, naquela época, a gente estudou uma forma e a diretoria viu que a única forma seria era arranjar um subsídio que cobrisse a folha de pagamento do hospital. Porque o rendimento do hospital hoje, 80% praticamente do rendimento que ele tem mensal é para pagar folha. Nós temos quantos funcionários? 16? 17 funcionários. É 24 horas, todos os dias, sábado e domingo. Então, quer dizer, você tem um cronograma de pessoas que é o limite que nós temos, né? Profissionais, contratados, tudo pessoas. Por exemplo, quando a gente contrata alguém, que a gente pega, então, sempre tem aquele problema, né? Quando a gente, por exemplo, a Jordana, a Inácio, era uma menina que era nutricionista. Nós juntamos o útil ao agradável, né? Porque a Jordana, nós precisávamos ter uma nutricionista que assinasse, e precisava de uma secretária. Então, a Jordana trabalhou com um salário de secretária, a folha de pagamento para vocês verem, e ela assinava a nutrição para nós. Ela trabalhou, ajudou com nós. Hoje nós temos a Fernanda Dalcoro. A Fernanda é uma enfermeira. Gente nossa, gente daqui. Nós estamos dentro do lugar para isso também. Na época que nós pegamos o Tabor, nós não tínhamos enfermeiro. Então, voltando àquele negócio do Marx, como eu estava dizendo para vocês, o Marx, então, a gente se reuniu e viu que a subvenção seria a melhor opção. Então, no início, a subvenção era assim. Bom, quanto é que era a folha? Naquela época, era em torno de 9, 9,5. Até hoje, nós estamos tirando muito bem menos daquilo que é necessário para pagar a folha. A folha hoje é 11,5. Né? E aí, o que a gente fez? A gente projetou a subvenção. É claro, nós vamos falar o valor para vocês. É lógico que nós não vamos gastar isso para fazer esse projeto. Não tenha dúvida nenhuma. Nós não somos crianças. Temos que ser bem transparentes. Mas a subvenção é para quê? É para que a gente possa cobrir a folha de pagamento. Né? Para que daí aquilo, o restante, porque a Unimed é 2.400, 2.300. O que dá mais, infelizmente, tem que dizer para vocês, o que dá mais hoje é o que vem de vocês, do Legislativo e do Executivo. O convênio que nós temos de atendimento hospitalar, que a Prefeitura fez com o hospital, há muito tempo atrás, é o maior faturamento hoje do hospital. Em torno de 6 mil, 5 mil, 6. Então, tu tira os 6. O SUS dá 4, 3,5. O IP, olha lá, 1,5. De 3 em 3 meses. Esse é o nosso faturamento. Nós temos uma folha de 11,5 e temos 6 com 4, 10 com 14. Né? Então, se nós não tiver... É 30% nós. Hoje não. Hoje não. Hoje nós não trabalhamos mais com esse déficit. Justamente por causa da subvenção. Se não é subvenção, isso aqui, pessoal, não tinha porquê. Hoje nós fizemos a campanha do gerador, porque foi uma coisa que foi nos cobrada, um valor de 30 mil reais, e que na realidade nós não tínhamos como tirar 30 mil. Né? Nós também, para vocês terem uma ideia, assim, Paulo, enxugar as despesas, o que mais nós podemos fazer na farmácia, que nós tínhamos muitos problemas, foi feito o trabalho que a Borda fez junto com o Valdecir e com a Jordana, conseguimos reduzir bastante o problema da farmácia, conseguimos melhorar as faturas do SUS, né? Me corrijo se eu estiver errado, eles trabalharam bastante, intensamente, trazemos a hospital dentro do hospital, antes nós pagávamos, nós terceirizávamos isso aí, melhoramos a parte de informática do hospital, através de campanhas, nós melhoramos, adquirimos um computador de bom, né? Conseguimos com isso a hospital instalar dentro do hospital toda a parte de SUS, que você sabe que tem que fazer aqueles procedimentos das AHs, né? Então isso foi melhorando, consequentemente nós fomos conquistando economias, reduzindo nossos custos. Isso foi uma coisa que foi feita. Então, o que a gente quer explicar hoje? Aqui ele vai te falar, resumindo em miúdos, nós colocamos aqui hoje 150 mil de subvenção. Vá, Paulo, 150 mil, tu pediu 100. Mas se tu pegar 150 mil e dividir por 12, quanto é que dá? É o valor da folha. O ano passado nós fizemos 100, que é dois anos seguidos de 100, e nós usamos 53. Eu tenho certeza absoluta que não vai chegar nisso, porque o prefeito nem vai ter condições de passar isso, você sabe da situação da prefeitura. Isso também é outra coisa transparente, nós sempre trabalhamos assim. Mas o que a gente quer? A gente quer saber que quando a gente precisa, a gente pode contar. E quando a gente tem precisado, a gente tem falado com vocês, se a prefeitura não pode, vocês fazem aquela abertura de crédito das sobras. Então, quer dizer, essa harmonia de trabalho é que dá sustentação a ele. Ele está aberto justamente por isso. Nós não tem outra forma. Se não é o poder público ajudando da forma que está ajudando, né, não tem condições. Essa parte financeira. Na parte de trabalho, como o Erasmo, como o Taborda falou, o Erasmo, que é o secretário da saúde, ele está sempre lá. Então, esses projetos, por exemplo, como ele disse assim, a pessoa vem, vamos fazer uma explanação, é tudo controlado pelo Erasmo. Porque não é porque a pessoa chegar no hospital vai fazer uma campanha, não. Devemos obrigação ao poder público, que é o Erasmo representando. Então ele vem a nós, junto com o Taborda, isso, né? E faz o projeto, a elaboração, o trabalho, e é feito. Cara, é um processo difícil, você sabe, hoje as pessoas, palestra é complicado, né? Mas vocês viram esse problema da gestante precoce? Isso é um problema. Aqui no município ainda não temos tanto, mas em municípios maiores, isso é um problema. As doenças também. Sexualmente transmissíveis, isso também é um outro problema que a gente tem que se preocupar. Nós temos filhos né, nossos filhos vêm vindo, é uma evolução, a nossa sociedade ela cresce, mas ela cresce de uma maneira meio desordenada. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ajudar. E é nesse sentido que nós estamos fazendo. Então, agora, o que ele tem aqui é a descrição daquilo que nós achamos que nós poderíamos botar como valores. Então, ele pode ler para vocês como a gente distribuiu esse valor para chegar nesse denominador.
Então, a descrição da destinação dos recursos requeridos. Receita, R$100 mil, pessoal, auxílio pagamento da parte da folha de funcionários. R$15 mil, material de consumo, material de limpeza, didático e de expediente em geral. R$1.000, combustível para deslocamento e execução de ações propostas, quando você vai para fora, carro. R$5.000, manutenção do prédio, pintura, encanamento, eletricidade e demais reparos. É que prédio antigo, na verdade, sempre está dando algum problema. Construção. Aqui também tem mais algumas coisas. A gente está, desde que nós chegamos, a gente sempre fica, cada ano nós melhoramos mais. Está, né, aí o Erasmo, que pode nos ajudar nisso. O Erasmo abraça com nós e vai junto na coordenadoria lá, porque a coordenadoria, se fosse uma coordenadoria muito chata mesmo e não tivesse comprometimento, por exemplo, de Pejussara, do secretário e coisa e tal, né, o hospital não estaria mais funcionando. Porque quando eles querem, eles vão lá e fecham mesmo. Então, assim, ó, ainda o hospital tem irregularidades. Mas esse ano nós estamos nos propondo criar o nosso descarte de lixo, o expurgo, que tem que vir, o caminhão tem que vir lá dentro do hospital pegar o lixo, que hoje o seu Luiz pega e bota no saco e leva lá na rua. Mas vamos que alguém passe uma criança lá e mexa naquele lixo contaminado lá, né? Responsabilidade do hospital. Então, esse ano, a qualquer custo, nós vamos fazer esse depósito de lixo, né? Para que o caminhão venha, chega lá, encosta de ré lá atrás e ele pegue o lixo, bota dentro, dá o destino adequado que tiver que dar, que não fique exposto lá na rua. Isso que a gente tem cuidado, o seu Luiz colocar esse lixo lá próximo do horário que o caminhão vem, né? Justamente para não correr risco, né? A gente já bota lá infectado, tudo mais, pois tal, o lixo do posto também vai lá, né? Para que não aconteça riscos e alguém se acidente com esse tipo de coisa. Outra coisa que nós precisamos fazer, o necrotério. O necrotério, a gente já arrumou uma sala lá, próximo à casa mortuária lá, porque é um problema. É, cada vez, ali o vereador que pode nos dizer, daquela noite que aconteceu aquilo, né, fica tudo dentro do hospital. Né? Antigamente era feito, como é que você preparava os corpos lá? Era colocado no ambulatório. Né? Que é uma coisa que desde que eu cheguei eu digo que eu não concordo. Então eu prefiro que leve num quarto e arrume lá, e vamos que chegue uma urgência nesse momento que está ali preparando o corpo no ambulatório. O que nós vamos fazer? Então, assim, hoje o que é feito? É levado lá para um quartinho, né? Suja quarto, suja isso. O pessoal transita lá dentro, suja o hospital, né? A parte emocional, as pessoas chorando e coisa e tal, né? Os pacientes assustados, criança lá dentro que não entende. Então, isso tudo é complicado. Então, esse ano é uma coisa que nós queremos ajeitar, é o necrotério, que fique próximo lá da casa mortuária, né? E quando acontecer de alguém, né, vira a óbito dentro do hospital, ele vai sair por dentro do hospital mesmo, já dando destino lá fora, né? Que não precisa, e se chegou, que veio de outro lugar, já vai direto para o necrotério, que seja arrumado, que não dê essa bagunça dentro do hospital. Então a gente quer mudar isso também. Então, assim, ó, porque eles não chegam, a coordenadoria é muito parceira nossa. A gente tinha uma lista de coisas, a gente foi melhorando, foi diminuindo. Mas tenho certeza que quando nós terminar essa que nós temos ali, eles vão pedir outras coisas. Então, a gente já está correndo na frente para que não venha a coordenadoria nos complicar. Né? Hoje ela está se preocupando com o gerador. Né? Já mandei a resposta ali, na época que você estava de férias, já foi mandada a resposta para a coordenadoria. Né? E eles não, talvez não sei se não acreditaram, eles pediram que eu mandasse a nota do pedido, né, para lá, com o tipo de gerador e coisa e tal, para comprovar que realmente nós adquirimos o gerador. Né? Então, assim, ó, outra coisa, mais sala lá, a gente tem uma parte física boa dentro do hospital, só que tudo envolve gastos, né? Onde a gente abrir uma porta, né, gera custos, porque a gente vai ter que abrir outra, fecha uma, tem que abrir outra. Então, eles querem expurgo dentro do centro cirúrgico. Né? Vamos ter que fazer o expurgo, porque eles chegam lá e estão, né, inclusive, próximo de vir nos visitar, e eles vão querer isso. Então já está lá, não. Eles mandam para nós um comunicado das reivindicações que eles querem e nós temos que cumprir. Então, esse ano nós temos que se adequar a isso também. É, para a gente fazer o atendimento hoje do pré-natal e do CD que a gente quer fazer, a gente vai ter que abrir uma sala maior, porque está ficando o número de crianças que a gente tem lá. Hoje tem perto de umas 20 crianças que a gente atende lá. Né? Então, está ficando um espaço bem pequenininho, principalmente no verão, né? É muito complicado, não tem nem muita ventilação. Então, a gente quer abrir uma parede para juntar duas salas para ficar melhor o atendimento. Então, tudo isso é gasto. 10 mil, então, para equipamentos e materiais permanentes, compra de equipamento de áudio, de vídeo, que servirá para os cursos de formação, capacitação, palestra, tanto para a comunidade como para os profissionais, além de execução de ações propostas, computador necessário para a informatização da secretaria. Instrumental cirúrgico, né? A gente está querendo fazer umas cirurgias de maior porte, né? Mas para isso a gente precisa ter um instrumental mais específico, né? E que custa mais dinheiro. Hoje, se nós for comprar, para vocês terem uma ideia, um simples porta-agulha que vai fazer uma sutura, que vai dar ponto de um paciente lá, uma simples porta-agulha desse, ele custa 250, 300 reais. Não é, você? Então, para vocês verem assim, como o instrumental cirúrgico é caro, né? Então, assim, para esse material, né, que o doutor está solicitando para tentar fazer cirurgias aqui e não mandar para fora, né, até mesmo porque ele é ginecologista, é obstetra, né, e é uma cirurgia que pode ser feita aqui, mas para isso a gente tem que ter uma margem de segurança, a gente precisa ter um equipamento, né, adequado para isso, porque nós também não vamos arriscar com o material que nós temos também botando em risco. Então, se fizer essa cirurgia, a gente vai ter que adquirir equipamento necessário para isso. São pinças grandes, caras, então a gente precisa fazer isso também. Então, totalizando isso, né, 150, né, tudo pessoal, material de consumo, combustível, manutenção do prédio, construção, ampliação e equipamento de material permanente. Então, totaliza 150 mil.
Essa parte que ele falou aqui, então vocês podem ver, ó, a folha 100 mil. Nós temos hoje 11.500. Nós estamos com um problema sério dentro do hospital. E eu tenho que dizer para vocês que nós estamos enfrentando isso aí e nós vamos enfrentar mais ainda. Que é o salário dos funcionários. Eles têm um sindicato que regulamenta isso. E, infelizmente, o básico deles está sempre abaixo. Por quê? Porque o hospital nunca teve condições de pagar. Eu consegui fazer algum reajuste nesses 2 anos. A gente conseguiu reajustar, chegar bem próximo. Eu antes tinha a cesta básica, nós começamos a dar a cesta básica por causa dos encargos. Então nós optamos assim, a diretoria optou. Quando eu falo eu, é diretoria, certo? A diretoria optou assim, ó, a parte patronal do INSS nós não pagamos. Tá? Por quê? Porque nós estamos com a filantropia há mais de 12 anos. E não conseguimos. A filantropia justamente era para isso. Certo? Então, esse problema que eu estou querendo também dividir com vocês é um problema que eu tive assim, ó, eu tive duas funcionárias, na realidade nós tivemos outras, mas duas funcionárias se aposentaram e essas funcionárias, com essa aposentadoria, elas ficaram com o valor, com o teto delas abaixo e estão ganhando menos. Consequentemente, com isso, elas colocaram o hospital na justiça para reaver os cálculos e poder receber esses reajustes. Certo? Então, quer dizer, se nós formos analisar isso aí, para nós é muito ruim. Mas é o direito delas. Porque o básico é errado. Só que o hospital não tem condição de pagar. Para vocês terem uma ideia, é 10 mil de cada uma, mais 3 advogados, são 23 mil. 23 mil é o valor que eu tenho do gerador. Tá? Então, é assim. Nós estamos há 2 meses trabalhando em cima disso. Já deu um ganho de causa para eles. Tivemos falando com o advogado para ver uma forma. Fizemos uma proposta para que pudesse, pelo menos, suprir aquela parte que elas foram lesadas. Porque a gente não pode esconder isso. Elas foram lesadas, pessoal. Né? A gente tem que reconhecer isso. Só que vocês imaginem o que, que vai acontecer. Nós temos lá mais ou menos uns 4 ou 5 que vão se aposentar. Né? E ele se aposentando automaticamente vai ter o mesmo problema. E aí? Nós vamos trabalhar para pagar indenização? Nós vamos deixar o hospital aberto, vocês vão pagar subvenção Que tal eu chegar agora, esses 27 mil aí que nós conseguimos, que vocês nos ajudaram a conseguir esse valor, e eu pego e pago as indenizações e o gerador fica de mão, e daí fecha o hospital e vocês vêm para cima do presidente. Isso é uma situação muito complicada, mas é uma situação que o hospital hoje está vivendo. E nós temos que dividir essa responsabilidade, porque nós não sabemos mais o que fazer. Eu não posso culpar elas, eu não posso culpar a diretoria, enfim, é a situação hoje que se criou. Elas estão sendo lesadas, então também está sendo lesado, porque o objetivo nosso é deixar o hospital aberto, não é prejudicar ninguém. Nós nunca queremos prejudicar ninguém, mas é uma situação que está acontecendo. Felizmente, a gente está tendo acesso, tem pessoas por fora, inclusive o nosso prefeito, está nos ajudando, algumas pessoas da população, da sociedade, de Periçá, estão nos ajudando. Estivemos falando com o advogado delas, estamos tentando chegar num consenso para que a gente possa sanar esse problema sem prejudicar ambas as partes. É isso que nós estamos fazendo. Mas é uma situação que está ocorrendo e que vai ocorrer mais. Provavelmente vai. E se ocorrer mais disso, pessoal, vai ficar numa situação assim inviável. Então, o objetivo do hospital esse ano é tentar ver se consegue resolver esse problema da parte de básicos. O sindicato existe, não adianta. Você sabe que é acordo coletivo. São sindicatos patronais com os trabalhadores. E nós temos que cumprir. Isso é lei. Eles têm os direitos deles. Assim como nós temos os nossos, eles têm os direitos deles. E nós temos que respeitar isso. Então, é uma parte que eu estou dizendo a vocês que isso está acontecendo, né? E que agora parece que está tendo uma luz no túnel aí, nós vamos ver, parece que nós vamos conseguir resolver. Tá? Mas não foi fácil. E é uma situação que a gente se vê assim. Porque o que acontece? Vamos supor que, como o juiz já deu o veredito e diz acorde-se ou cumpra-se. Ou seja, ou pagamos ou tem um acordo. E tem um prazo específico para isso. Então, se não tiver um acordo, que os 23 mil não teriam mesmo condições de pagar, o juiz ia dar pax. Aí o que ia acontecer? Eles iam se habilitar nas contas do hospital. Então, todo o dinheiro que caía do SUS, do IP, da prefeitura, e até pagar os 23, eles iam arrecadando. Que é o que a lei determina hoje, né? Para quem perde a ação. Então, tu imagina, né? Estou esperando lá os 4 mil do SUS que vem e eu não recebo. Então, é uma situação que a gente tem que dialogar, tem que conversar, resolver de uma forma mais clara possível, civilizada, porque eu acho que nós todos somos pejuçarenses em primeiro lugar, né? E eu tenho certeza que, assim como vocês, nós queremos é a saúde funcionando. O objetivo é esse. Então, esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando. Agora, nós esperamos até para fazer essa reunião com o pessoal da comissão que gerou o gerador, justamente por esse problema, esse fato. E esse problema ainda não foi solucionado. Ele tem 60% veio de perspectiva que seja resolvido. Mas tem esses 40% que podem trancar. E se trancar, o senhor vai dizer para você, eu não sei o que eu vou fazer. Como presidente da diretoria, não sabe o que eu vou fazer. Se nós tivermos que pagar esses 23 mil reais, não tem como. Se ele parcelar R$1.000 por mês, vou tirar R$1.000 por mês. Né? Tem. O faturamento, a receita está ali, eu abro para quem quiser. Se tiver que botar na zero hora, eu boto na zero hora. Nós não larguemos uma porta assim, uma nota dentro do hospital. Tem caixa interna e tem a contabilidade que fecha com caixa interna. Então, essa é a realidade. Bom, voltando ao plano, não sei se vocês têm alguma dúvida sobre os valores que a gente colocou aqui, né, o direcionamento das receitas, sobre os 150, se vocês acham demais, a gente gostaria de ouvir de vocês também algum parecer, se vocês têm alguma ideia. A subvenção. E a aprovação da subvenção no ano de 2008. Não. É que veja bem, esse é um impasse que as pessoas não estão entendendo. Eu vou explicar para você. Até, inclusive, nós estamos com outro problema também, que eu acho que vocês sabem, que é os agentes, né? Os agentes, tem que fazer as rescisões contratuais dos agentes. só nos agentes, eu creio que vai uns 30, 40 mil. Só nos agentes. E você sabe que esse dinheiro tem que sair do hospital. Então o prefeito me indagou, ele me questionou, mas Paulo, como é que eu vou ter que passar um dinheiro para te pagar por ele pagar? Mas vejam bem, eu, pelo que eu entendo, quando você faz um projeto onde você direciona as receitas, certo? Nós temos, aqui nós estamos mostrando a vocês onde nós vamos direcionar os valores recebidos. Mas nós mostramos para vocês o que nós vamos fazer para receber esse dinheiro. Entendeu? O Tribunal de Contas não quer saber onde o hospital investiu o dinheiro arrecadado do trabalho feito. Ele quer saber onde a prefeitura lançou e para quê. Eu creio que seja isso, né? Acho que a parte jurídica da prefeitura tem que ver essa parte. Mas eu creio que em nenhum momento, se eu quiser, por exemplo, 50 mil reais lá, aplicar para melhorar um prédio, que de comum acordo entre a sociedade, né, e a diretoria do hospital estiverem, nós vamos fazer. Não é essa a pergunta. Foi coisas de urgência, sabe?
Assim, para repassar, tipo assim, havia quatro corretores médicos, então mandava seis, corretores que tem, daí o tribunal indagou essa questão.
O que o Valdecir falou é assim, ó, existem duas formas. Por exemplo, o Tribunal de Contas quer saber, bom, foi 10 mil no hospital. O que, que ele fez com esses 10 mil? Ele fez essas palestras, ele fez esses atendimentos e ele fez esses procedimentos, tá? E além disso, nós, o hospital, justifica onde foi o dinheiro, que não era necessário. Entendeu? Os 10 mil, 5 mil para pagar os funcionários. Então quer dizer o seguinte: não, mas para, eles usaram para pagar os funcionários. Não. Eles receberam e destinaram para a folha. Entendeu? Eles receberam e destinaram. Então quer dizer, eu não vejo problema nenhum. Eles não podem questionar. Tribunal de Contas, pelo que eu vejo, não pode questionar a prefeitura, porque o hospital direcionou. Então eu podia botar bem lá que eu usei para comprar injeção, vacina. Né? Pode ser, mas nós não, nós estamos fazendo.
É a lei da quadrilha, do que se gasta, vem também as ações que são feitas nessa
função. Tirou o contrato de serviço?
Então o tribunal vai ser.
Recebido o dinheiro da prefeitura. Orçado 100 e foi usado 53. Agora, por exemplo, esse ano, janeiro e fevereiro, não recebemos nada. Não recebemos nada. Tem 10 meses. preocupamos. Na Agrale. Agrale de Santa Rosa. É, o pedido está tudo lá. 27 mil. Seis e meio, mais ou menos. Já foi feito o pedido, creio que daqui uns 10 dias tem GMI já. Eles vão começar a fazer a instalação.
O gerador é instalado.
Sim, funcionando. Gerador com capacidade para suprir toda a nossa exigência de energia. Ele se liga. Conforme a exigência feita pela 17ª, ele cai a energia, dali a 10 segundos ele liga automaticamente. Ele é um motor eletrônico da grade, ele inclusive se programa para ligar e desligar a automanutenção.
Então, os resultados esperados. A partir do trabalho realizado no ano de 2007, o público está mais consciente e atento à saúde. Em geral, começou a acreditar convictamente que a qualidade da atenção à saúde é um direito básico do cidadão e não um privilégio de poucos favorecidos. O hospital abriu as suas portas para a população. O mito de que tinha um dono foi desmistificado e a comunidade, verdadeira proprietária, passou a usufruir do seu patrimônio, sem medos e receio, sendo recebido de braços abertos. Busca-se incessantemente conscientização sobre a melhoria da qualidade de vida, seja participando das palestras, atividades, campanhas e tudo mais que venha a surgir para alcançar o objetivo almejado, de forma que a equipe multidisciplinar envolvida possa levar informações e orientações que, somadas ao conhecimento popular, abram os horizontes das pessoas. O projeto desenvolvido no ano anterior obteve bons resultados. Todavia, sabemos da necessidade de dar continuidade às atividades para, num futuro breve, alterar significativamente a qualidade de vida em nossa cidade, a qual influencia diretamente no estado de saúde da nossa população pejuçarense. Então, esse é o projeto.
Saúde é que nem serviço de contabilidade, não aparece. O fiscal vem, eles veem, olha como é que tá, vão embora. E o cara tá bom, não tem problema. Agora, quando o cara morre, o cara fica triste, porque botou tudo que tinha e assim mesmo não conseguiu salvar. Saúde é assim. É uma coisa de que a gente tem que manter, né? A gente tem que manter. Eu acho que nós somos privilegiados em pensar. Só se vocês vissem, eu moro na frente do hospital, eu vejo. O pessoal entra lá do jeito que quer e sai do jeito que quer. Vocês dão saúde de graça. Eles ganham de graça, tipo. Tudo que é tipo de pessoas, as filas que tem no posto de saúde, é porque não tem como atender todo mundo. Então, eu acho que é uma qualidade boa de saúde. Aquilo que vocês oferecem para a comunidade é aquilo que o município consegue colocar. E tem lugares muito piores. Em novembro de 2008, eu vou fazer 10 anos do hospital. Eu nunca, olha, não é puxando, não sou de vangloriar ou de criticar ou de dizer alguma coisa de pessoas, mas essa projeção que o Erasmo está aí, essa parceria que nós conseguimos fazer dos dois lados, nunca existiu como está existindo agora. Tá? Ele veio, bem antes de assumir, e disse: se caso eu for, nós vamos fazer um trabalho assim, assado. Eu até acreditei, porque eu conheço o Erasmo há muito tempo atrás. Eu conheço ele, né? E a gente conseguiu fazer. Né? Conseguiu fazer. Ele, como cidadão pejuçarense também, ele conseguiu fazer. Através do trabalho dele, o que foi divulgado. O hospital hoje, com o posto de saúde, é uma harmonia. Você trabalha da mesma forma. Ele está dentro do hospital, como ele está também lá dentro, como o Taborda falou. E é isso que se precisa. É o mesmo propósito, é da cura. É a cura que vocês querem. Vocês não vão estar largando dinheiro sem ter cura, não adianta. Essa é a ideia. É a mesma de sempre. Então, Então isso também ajuda a coisa a funcionar, né? Ajuda a dar resultados positivos. Críticas tem, não tenha dúvida. São perfeitos.
Não é.
Pode ser retirado, vocês podem debater isso aí, né, entre vocês. Eu acho que é muito importante, né, porque a gente sabe que o sistema não tem como fazer. Então a gente. Bom, nós já começamos a pagar as despesas dos agentes. Já o hospital até já teve uma decisão ali e a gente.
Quantos anos é para lá, né?
É, então o Leonir, ele. Prefeito, ele já estivemos conversando essa semana sobre isso aí, que está muito preocupado com isso aí, né? E vou dizer não para vocês, uma boa parte disso aí vai para essas coisas. Né? Quer dizer, eu creio que o hospital agora, uns dois meses aí, não vai ver, né? Todos os... Não sei como é que nós vamos fazer, né? Nós vamos ter que, eu acho que escalonar isso, né? Vamos ter que sentar, conversar bem. Né? Mas para isso, que isso aconteça, você tem que provar, né? Você não adianta nem você.
Sim.
E vocês também, se quiserem debater, a gente pode ser retirado, sem problema nenhum. A gente fica bem à vontade.
Não estou louco, não.
Não, é importante.
Não é do estrada, né? É que normalmente.
Certeza que nós não vamos usar tudo isso. Absoluto. E se for ter que isso aí, vai ter que ser conversado de novo, porque também daí se extrapola, né? É uma coisa que nós não está orçado. Nós temos um orçamento, né? E não está orçado isso aí.
Bom, acho que não. Vamos ser mais agradecido do pessoal do. Agradeço a presença e Paulo, dando explicações dos projetos aí.
É,
do que depender de nós aí, nós temos.
Uhum. E eu desejar também agradeço a vocês pela boa vontade, como sempre estão, né? E a diretoria do hospital agora está em fase de mudança também. Ela, inclusive, ela teria que ter sido mudada em novembro do ano passado, mas devido ao projeto do gerador, a gente não mexeu nela, porque senão ficava uma coisa. É ruim ali, né? Porque, afinal de contas, é de novembro de 3 em 3 anos, né? Então, teria que mudar. É 9 anos. Esse ano aí eu tô fazendo o trabalho de presidente ainda, porque ainda não sentamos. É uma dificuldade muito grande, pessoal, fazer a mudança da diretoria. Sabe? A gente chama, nós conseguimos mudar toda essa parte, nós chamamos em 7 e 8. A gente convida, a comunidade, a gente convida. Porque não tem outra forma, né? E eu vou dizer para vocês assim, ó, o que deixa a gente mais gratificante em trabalhar foi esse planejamento do gerador. Estava conversando antes, dia 17 de outubro foi o lançamento. Dia 26, 27, 28 de dezembro, nós estávamos com 3 mil números vendidos, pessoal. Nós temos 3.800 habitantes. Né? Então como é que o cara vai parar? Não tem. Vocês fazem o trabalho de vocês, nós fizemos o nosso trabalho. E isso é gratificante. Isso faz com que a gente continue trabalhando. E a gente tem feito as diretorias montadas, a gente convida o pessoal da sociedade. Eles aparecem, eles ajudam da maneira que eles podem. Né? Estou tentando trazer mais jovens, né? Porque nós temos as pessoas assim, que estão cansadas já de trabalhar. Situação. Estão cansadas, isso aí é cansativo. Pedindo, né? Fácil. Está toda hora pedindo, pessoal. Olha, meu Deus. Ainda bem que já se conhecemos.
Né?
E sempre com os mesmos. Olha, esse nosso gerador aí tem um negócio assim que Mas eu acreditava. Estou querendo dizer, eu acreditava. Mas não imaginava que nós ia conseguir assim tão rápido. Né? Nós tínhamos 170 e poucos números no dia. E nós vendemos em meia hora. São R$1.700, pessoal, na população aqui que estava aqui. E tem muita gente ali que não tem condições. Comprou um número, dois números. Né? Então é. É. E que tinha condições.
Que tinha,
mas não tem problema. Não tem problema. Vai ajudar numa outra forma, numa outra hora. Ele vai
embora.
É. E as entidades também, nós tivemos os, todas as entidades que foi chamada, se prontificou, as pessoas deixaram de trabalhar, deixaram de ficar em casa, não ganharam nada com isso e foram lá ajudar. Gente que a gente sabe que não precisa do hospital, quer dizer, entre aspas, né? Porque a gente não sabe, mas que assim tem condições. De... E também tivemos pessoas que precisam do hospital e não tem condições de não ajudar. Mas é assim. Quando tu lida com pessoas, é assim, né? Você é imprevisível. Mas não importa. E fiquemos felizes porque a moto ficou aqui.
É.
Quatro prêmios ficaram aqui, o melhor. Ficou numa família que precisava. Né? Então, isso é gratificante. Então, tá. Nós agradecemos imensamente. E quando quiserem algum esclarecimento, alguma coisa, a gente está à disposição.
Para você, valeu.
Tá bom?
Declaro aberta a segunda sessão ordinária. Quero agradecer a presença dos vereadores e nesse momento convido o vereador Valdecir para que faça a leitura bíblica.
A suprema corrupção. Ai daqueles que fazem decretos iníquos e daqueles que escrevem apressadamente sentenças de opressão para negar a justiça ao fraco e fraudar o direito dos pobres do meu povo, para fazer das viúvas a sua presa e despojar os órfãos. O que farão vocês no dia do castigo quando chegar a tempestade que vem de longe? O apoio de quem vocês irão procurar e onde deixarão suas riquezas para não saírem encurvados junto com os prisioneiros e para não caírem no meio dos cadáveres? Apesar de tudo isso, a ira de Javé não se acalma e sua mão continua estendida.
Palavra do Senhor.
Palavras do Senhor.
Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, coloca a mesma em votação. Quem concordar com a como está, caso contrário, se manifesta. Aprovada por unanimidade. Convido a secretária para que faça a leitura das matérias que constam na expediente do dia.
Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar-lhe a consideração desta Câmara Municipal os seguintes projetos de lei em anexo. Projeto de lei número 1238, de 3 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 27 mil. Projeto de lei número 1239, de 3 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 1240, de 3 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$ 150 mil. Projeto de lei número 1241, de 3 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a efetuar doação de bens inservíveis, pneus, à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco. Projeto de Lei número 1238, de 13 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 27 mil. Reais. Leonir Perlim, prefeito municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de até R$ 27 mil reais na seguinte dotação orçamentária. Órgão 7, Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária 7.02, Fundo Municipal de Saúde, Função 17, Saneamento, Subfunção 512, Saneamento Básico Urbano, Programa 061, Saneamento Geral. Projeto 1050, Melhoria Sanitária Domiciliar Funasa. Valor de 27 mil, obras e instalações. Artigo 2º, servirá de recurso para abertura do crédito especial aberto no artigo anterior, o auxílio recebido do Governo Federal através do Fundo Nacional de Saúde em igual valor. Artigo 3º, a presente lei fica fazendo parte integrante das leis do Plano Plurianual e das diretrizes orçamentárias. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 3 de março de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1239, de 3 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público para exercer a seguinte função. Um professor, função habilitação em artes nível 2, carga horária 20 horas semanais, prazo 10 meses. Um professor de História, Geografia, no nível 3, 20 horas semanais, 10 meses. Um professor de Matemática, nível 3, 20 horas semanais, prazo 10 meses. Um professor de Português, nível 2, 20 horas semanais, prazo 10 meses. Um professor de Pedagogia, nível 2, 20 horas semanais, 10 meses. Três monitores de escola, com carga horária de 44 horas semanais para o prazo de 10 meses e um motorista 44 horas semanais com prazo de 10 meses. Parágrafo único. Considera-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público para os efeitos desta lei a inexistência de pessoal disponível no cargo efetivo de professor, monitor escolar e motorista para o transporte escolar, e também de candidatos aprovados em concurso público nos cargos efetivos supracitados, aguardando chamada por este município, e a necessidade da admissão imediata de professores e monitores escolares para atuar na Escola Infantil Maria Schuster e Escola Municipal de Ensino Fundamental Pejuçara e motorista para o transporte escolar. A contratação é pelo período de 10 meses, excepcionalmente, ao que dispõe o artigo 238 da Lei número 995, de 23 de outubro de 2001, do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, a contratação é a contar de 3 de março de 2008. Artigo 2º. As atribuições das funções a serem preenchidas pela contratação de pessoal referida na Lei número 1091, de 19 de novembro de 2003, e na Lei número 453, de 28 de dezembro de 1990, é a remuneração é equivalente à percebida pelos servidores de igual função do quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais previstos na lei supracitadas. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 3 de março de 2008. Gabinete do Prefeito Municipal, em 3 de março de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1240, de 3 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro a Casa Beneficente de Saúde Rio Branco no valor de até R$150 mil. Leonir Perlim, prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$150 mil, objetivando apoiar a melhoria da saúde comunitária de Pejuçara, mediante parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e essa instituição no atendimento à saúde da população local, em especial a de menor poder aquisitivo financeiro, através dos programas Visitas Domiciliares de Acompanhamento, Aleitamento Materno, Controle de Natalidade, Saúde do Trabalhador, Pré-Natal Normal, Orientação Psicológica e Nutricional, conforme projeto e plano de trabalho, em anexo que passa a fazer parte dessa integrante desta lei. Artigo 2º. O repasse do auxílio financeiro concedido será feito em parcelas mensais, a contar do mês de março a dezembro de 2008, conforme as condições do erário municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 4º. A entidade beneficiada deverá prestar contas dos valores recebidos nos termos desta lei no prazo máximo de 30 dias do recebimento de cada parcela. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de março de 2007. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Segue em anexo aí o projeto Parceiros da Saúde. Projeto de Lei número 1241, de 3 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a efetuar doação de bens inservíveis, pneus, à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar os seguintes bens inservíveis ao município, à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco. 16 pneus 900 por 20, avaliado em R$ 112. 9 pneus aro 24, avaliado em R$ 90. 18 pneus aro 16, avaliados em R$ 90. Artigo 2º. Os bens citados são inservíveis para a frota municipal, visto o estado precário que apresenta. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 3 de março de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito o prosseguimento da canalização de esgoto na rua Marina Estela, mais precisamente nas proximidades da residência do senhor Pedro Brizola. Justificativa. Sugerimos que seja canalizado o esgoto na rua Marina Estela, próxima à residência do senhor Pedro Brizola. Esse local apresenta problemas de saneamento, onde o esgoto está desprotegido de tubulação. Desta maneira, necessita colocação de tubos para escoar o esgoto de forma adequada. Sala das sessões, em 3 de março de 2008, vereador José Fausto Tolfo, PP. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja canalizado o esgoto próximo à residência do senhor Alfredo dos Santos e de seu filho Aldair, no bairro Renascer, onde este atualmente está totalmente desprotegido de tubulação. Justificativa. Trata-se de um meio de proporcionar uma melhor qualidade de vida a esses munícipes e demais pessoas que habitam nas imediações, evitando o desconforto do mau cheiro e a proliferação de insetos. Sala das sessões, em 3 de março de 2008, vereador João Carlos Martins, Democrata. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que solicite à Secretaria de Obras o encascalhamento na estrada de acesso à propriedade do senhor Adão Lemos de Oliveira, na comunidade do Passo de Inglês, partindo de sua entrada nas margens da BR-158, quilômetro 182. Justificativa. Atualmente, essa estrada está em más condições de trafegabilidade, dificultando o deslocamento desse produtor e o tráfego do caminhão da empresa que faz a coleta da produção de leite, tendo em vista a proximidade de mais de uma safra de grãos. Sala das Sessões, em 3 de março de 2008, vereador João Carlos Martins, Democrata. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja colocada duas cargas de pedra britada na estrada de acesso à propriedade do senhor Arquílio e Domingos Gabi, na localidade de Vista Alegre. Justificativa. Esta estrada está em más condições de trafegabilidade, tendo em vista que este acesso os produtores utilizam com frequência para se deslocar de suas propriedades e escoar as suas produções. Sala das Sessões, em 3 de março de 2008, vereador Edésio Luiz Foleto, PT. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que solicite ao setor competente a colocação de algumas cargas de pedras britada na estrada geral de acesso à comunidade de Ninha Macuglia, precisamente em frente à propriedade do senhor Armindo Mantovani. Justificativa. Este local está dificultando o tráfego do caminhão que faz a coleta da produção de leite nas propriedades próximas e o deslocamento de outras famílias que habitam nesta localidade. Sala das Sessões, em 3 de março de 2008, vereador Marino Mantovani, PMDB. Orçamento analítico e balancete de despesa da Câmara de Vereadores do mês de dezembro de 2007, bem como também a do mês de janeiro de 2008, estão à disposição dos colegas vereadores. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara. Assunto, moção. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desta encaminhar a vossa excelência, em apenso, uma moção de autoria do vereador Benhur Casaroli, da bancada do PMDB de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, protocolada nesta Casa Legislativa sobre o número 041 de 2008, que dispõe sobre a falta de qualidade dos exames de ressonância magnética pagas pelo SUS, os quais feitos no Instituto de Diagnóstico por Imagem Limitada, IDISA, sendo que nos cumpria no momento, aproveitamos para reiterar nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, vereador Ultramar Luiz de Souza, vice-presidente no exercício de cargo de presidente. Requerimento, moção. Autoria, vereador Benhur Casaroli, bancada do PMDB. O vereador Benhur Casaroli, com assento na Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, pela bancada do PMDB, vem nos termos regimentais, se aprovado pelo plenário, requerer que seja enviado às câmaras municipais das regiões atendidas pela 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, uma moção nos seguintes termos. Considerando que os exames de ressonância magnética cobertos pelo Sistema Único de Saúde, SUS, são realizados no Instituto de Diagnóstico por Imagem Limitada, IDISA, no município de Santo Ângelo. Considerando que muitos pacientes que tiveram suas ressonâncias feitas no IDISA, posteriormente tiveram os referidos exames recusados pelos médicos, alegando falta de qualidade dos mesmos. Considerando que o fato acima exposto tem gerado um alto custo ao poder público, bem como transtornos com o deslocamento de pacientes, o que é mais grave, gerando um sentimento de insegurança e instabilidade emocional dos pacientes para se submeterem a um procedimento cirúrgico. Peço o encaminhamento de moção no sentido de estar averiguando o exposto junto aos munícipes, médicos e secretarias municipais de saúde e que, constatando a veracidade dos fatos, solicitar que as câmaras encaminhem a 17ª Coordenadoria de Saúde e denúncia. Santo Augusto, Rio Grande do Sul, 25 de fevereiro de 2008. Vereador Benhur Casaroli, bancada do PMDB. Convite. A diretoria da Cotrimaio tem a honra de convidá-lo, juntamente com a sua família, para a Assembleia da Filial de Pejuçara. Data 4 de março de 2008, horário 20 horas, local CRP. Durante a Assembleia será realizado um ato solene comemorativo aos 40 anos da Cotrimaio. Ficaremos honrados com as suas presenças. 3 de maio, 25 de fevereiro de 2008. Hamilton José Dotto, diretor-presidente. Antônio Runch, diretor-vice-presidente. segue também demais correspondência e convites para congresso e seminário que está à disposição dos colegas vereadores. São essas matérias da ordem do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereadora Francelina, vereador Valdecir, vereador Marino, desculpa, acho que eu estou, acho que é inverso, né? Seus colegas concordam. Exato. Vereador João Carlos, vereador Foleto, vereador José Fausto, vereador Marino, vereador Valdecir, vereadora Francelina, vereador Jacinto. Não há inscrito, senhor presidente, no pequeno expediente.
Não havendo inscritos, que faça que colha inscrições para quem deseja manifestar no grande expediente.
Vereadora Francelina. Vereador Valdecir. Vereador Marino. Vereador José Faustovo. Vereador Edésio Foleto. Vereador João Carlos Martins. Vereador Jacinto. São esses os inscritos, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edésio.
Saudação à mesa, na pessoa do presidente, vereador Gustavo. Saudação também aos colegas vereadores. Saudação. Com relação aos projetos de lei, foram todos eles, vamos dizer assim, houve uma discussão. Então, eu acho assim que se forem votados hoje, não, de minha parte, não tem nenhuma restrição, não teria problema nenhum, já que foram todos eles bem explanados. Com relação também às indicações dos companheiros, eles que são todas de grande importância, e quanto à minha indicação, conversando com essas pessoas que necessitam dessas cargas de pedra, são apenas duas cargas de pedra, que resolvem um problema lá do seu Arquilho e do seu Domingos Gato. Então, na medida do possível, que seja feito isso. Com relação a uma indicação que eu fiz na sessão quinzenal do mês de fevereiro, também sobre aquela ponte lá na divisa com Bozano. E eu me parece assim que a coisa tá meio que lenta. E até conversei com o prefeito, conversei com o vereador lá, Paulo Godoy, que na oportunidade estava assumindo a Secretaria de Obras lá de Bozano. E devido à grande necessidade, o próprio prefeito sabe disso, nesse momento que a gente tem conversado, a grande necessidade que se faça aquela ponte. E só que o Bozano, eles têm como eles observam, nessas pontes, eles não fazem nenhuma ponte sem construir ou sem fazer os pilares de concreto. E aí parece que está num impasse, de que eles teriam conversado, enfim, tinham se acertado. Só que depois eu conversei com o Setembrino, o Setembrino disse assim que tinham se acertado, só que eles foram ver, e a parte que Perussara tinha acertado, que Perussara iriam fazer os pilares, e que Bozano entraria com a parte de madeira e as coisas. E daí o senhor também falou que eles analisaram que seria muito caro. Mas depois, depois disso, o prefeito, eu estava aí, o prefeito ligou lá para Bozano, falou com o próprio Paulo Godoy, com o Geder, e de que teriam acertado, pelo menos nesse momento aí, de que seria iniciada essa obra. Só que depois eu falei com o Paulo Godoy, o Paulo disse assim que tinha falado com o Geder e que eles não iriam iniciar a obra, não iam tomar a iniciativa de fazer, porque tinha sido feita essa ponte aqui embaixo no Rincão dos Macanhã, e que Bozano fez e que Perussar não cumpriu com sua parte, segundo o que me falaram. Então está aí nesse impasse. Só que a gente espera que, eu acho que quem depende dessa ponte não pode ficar esperando, né? E é de necessidade que esse impasse que tem aí que seja resolvido o quanto antes possível. No momento seria isso, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador João.
Quero saudar o presidente, vereador Gustavo, demais colegas vereadores que acompanham a mesa, diretora, os trabalhos, e os demais vereadores de todas as bancadas, os assessores, a Carla e o Jarbas. Gostaria de, referente aos projetos que se encaminham para essa casa hoje, somos favoráveis, houve bastante discussão a respeito desses projetos, e a gente é favorável, né? Só gostaria de ressaltar, senhor presidente, que esses projetos viessem com um pouquinho mais de tempo, que hoje chegaram em torno de 5 horas na casa. A gente, embora tivemos, e acredito que nem sempre o prefeito tenha esse tempo disponível em função das suas obrigações, então, felizmente, hoje ele veio até a Câmara e explicou, mas que desse um tempinho mais, temos projetos aí de contratação, são bastante funcionários, professores aí, embora sabendo da necessidade, a gente gostaria de ter o nosso tempo para que fosse discutido. Mas somos favoráveis, até porque não queremos entravar o processo, e essas pessoas já estão trabalhando e precisam de sua regularização. Referente às indicações, somos favoráveis e sabemos essas necessidades, e quando a comunidade, a população vem até o vereador, ele vem porque realmente necessita dessas melhorias. E também nos causa bastante surpresa, até porque, assim como a minha indicação 03, que é a respeito de esgoto, podemos assim dizer, a grosso modo, esgoto a céu aberto, também o vereador Deia também faz um pedido, certamente, lá naquele bairro, então também existe esse problema. Estive visitando essa família por ocasião De um ocorrido há dias atrás, e o cheiro era bastante forte. Aí no outro dia, então, desci para ver o que estava acontecendo, e existe esse esgoto, ele desce das outras residências, e acredito que foi em função do tempo, de alguma coisa, até mesmo da vegetação, ela se fechou, esse canal, e ela está empoçando, então, em frente à casa desse cidadão aqui. Então, já foi objeto de pessoal da saúde ali, da equipe que cuida disso, já estiveram no local, já estão sabendo. Também sabe-se que a Secretaria de Obras já esteve, ficou de ir fazer o serviço. Não precisa ser, não é um serviço assim, a gente sabe do custo que tem de canalização, mas é um serviço que, com a retroescavadeira, em meia hora de serviço, ele vai tirar, ao menos, para mais longe da casa, porque esgoto céu aberto, lá nos populares a gente sabe que tem, dos dois lados, desce bastante, e é problemático, já tem projeto para resolver isso, e a gente sabe que não é da noite para o dia. Mas ao menos que fosse resolvido de imediato, em função disso. Eles passaram Natal e primeiro de ano com esse problema lá, é terrível. Proliferação de insetos, então eu vejo assim que não adianta nós fazer campanha limpar seu terreno, fazer essas coisas assim, e tendo esse problema na frente de um cidadão aí. Então, que seja realmente dado, que seja feito essas melhorias lá na frente desse cidadão, né, e dado todo o apoio para eles. E também referente ao encascalhamento da estrada de acesso à propriedade do seu Adão Lemos de Oliveira, quem não sabe, é próximo à BR, quem vai cruzar alta é à direita, quase chegando na ponte. E aqui ele tem produção de leite, e também não é muita coisa. É em torno de 4 ou 5 cargas de pedra, foi o que ele me passou, resolve o problema. Então, até acredito que se passou, ele também, não, ou talvez ele não tenha vindo pedir esse tipo de serviço, porque há poucos dias as máquinas estiveram no Passo do Inglês, estiveram na propriedade, ao lado dessa propriedade dele, e empedraram. Então, também foi um pouquinho falta dele ter conversado com o secretário, acredito que resolveria o problema. E que agora que aproveite, então, uma oportunidade que dei, que leve essas 3 ou 4 cargas, porque está prejudicando na sua subsistência. O demais, senhor vereador, senhor presidente, são essas as minhas colocações para essa noite, e lhe agradeço a oportunidade.
Com a palavra, vereador Darley. Saúdo o presidente, o vice-presidente da mesa, os colegas vereadores. Inicialmente quero comentar com relação à indicação dos colegas vereadores, e até quando a gente vê aqui da autoria do vereador José Faustolfo, eu fui um que por muitos anos lutei por essa canalização, e até o próprio colega vereador se lembrar que há bom tempo nós tivemos, né, isso no início do meu primeiro mandato, em 2001, até mesmo na época que o atual prefeito era vereador, e nós estivemos lá na época, nós três vereadores, né? E eu digo com toda tranquilidade até que não, até depois daquela época eu não passei mais lá por perto, até porque me frustrou, porque a gente criou uma expectativa e eu estava iniciando, né, o mandato de vereador, né? E imaginava que a gente pedia as coisas e acontecia, né? Então, vocês vejam, isso se passou, nós estamos em 2008, né, em torno de 7 anos, e, né, e ainda estamos lutando, os colegas vereadores. Mas isso, eu acredito, assim, que nós temos que travar um debate na nossa sociedade, porque hoje mesmo a gente viu, né, até pelo pessoal do hospital, da saúde, estava o secretário, e a gente vê o quanto o Pejussara investe em saúde, enquanto mobiliza, né, através do posto de saúde, do hospital, esse trabalho preventivo da questão, né, de você agir corretamente, fazer as coisas certas para evitar a doença. E eu sou aqui um eterno crítico, né, que o poder público muito pouco faz quando se tratar na questão de esgoto e meio ambiente, né. Haja visto que nós aqui travamos também aquele debate que eu puxei a questão da criação de animais na cidade, e até mesmo aquele caso, né, daquele senhor lá que é o, né, o papeleiro do nosso município, que está lá também numa situação irregular, que hoje a gente sabe que coloca-se muito lixo naquele córrego, né, próximo ao bairro, ali no bairro Renascer, ali onde tem o campo do Avenida, que a gente está seguidamente ali pelo campo e a gente vê o que desce de lixo por aquele córrego. Então, são temas assim que, né, que eu quero torcer ainda que a gente consiga lutar por isso esse ano e que aconteça alguma coisa dentro dessa, né, questão do esgoto aí, que tem também uma indicação do vereador João, né, e essa do DEIA, que já foram feitos por outros vereadores e que se iniciou, né, até ano passado alguma coisa foi feita, mas eu acredito que mesmo que seja o final de mandato do prefeito, esse ano tem que se fazer mais alguma coisa nessa forma, porque aí enquanto a gente está aqui nesse poder aí, temos lutando. Com relação aos projetos, eu mesmo vendo, né, ouvindo por parte do prefeito a questão das contratações, eu acredito sim, presidente, que nós temos que deixar, né, no mínimo uma semana isso aí, porque ele já vem, né, retroativo, não que é retroativo, mas ele vai contar a partir de 3 de março. Então, se nós não votar hoje, votar semana que vem, ele vai acabar ficando retroativo a 3 de março, né? Então não vai ter problema assim, né, nessa questão das contratações, e Até porque já, né, provavelmente algum já está trabalhando. Ou iniciou hoje, enfim, é 3 de março hoje, né? Então eu acredito. Agora os demais ali com relação ao hospital, foi muito bem explicado hoje. Nós sabemos que é um custo que tem seu benefício, né? E queremos nós que sempre tenha recurso para poder ajudar o hospital aí. Né? Com relação também à questão dos bens ali, os pneus, foi bem explicado pelo prefeito. E também ao crédito, né, de R$27 mil, que também é recurso vindo de deputado, alguma coisa desse tipo. Também gostaria aqui de fazer reforçar um pedido, e até falando com o vereador João hoje, antes da sessão, que até tem uma matéria já que é de autoria dele, é a questão da colocação do abrigo, ali onde as pessoas, os trabalhadores que vão para Panambi, né, que é um número elevado de pessoas, eles não têm abrigo nenhum para esperar o ônibus, então se dificulta no verão, provavelmente no inverno vai ser bem pior, né? Então, eu acredito assim que dá para iniciar, tem outros abrigos que já foram feitos pedidos, mas temos que aí fazer, né, levar para o prefeito, né, convencê-lo de fazer, até porque vocês vejam que a gente vendo os números hoje, de tantas vezes que a gente ouviu o prefeito reclamando de recurso, né, hoje está aí os números e demonstra que nós temos um orçamento bom para o nosso município, né, deu um superávit positivo ano passado, então eu acredito assim, que são coisas assim, pequenas coisas, mas que dá para ser feito tendo um bom relacionamento com o executivo. De momento era isso, o senhor presidente levou a palavra.
Antes de irmos para o intervalo, queria agradecer a presença do nosso colega Everaldo, do CMD. Seja bem-vindo a essa casa. Convido a todos para o intervalo regimental de até 10 minutos.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1238, 1240 e 1241 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1238, de 3 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 27 mil. Reais. Projeto de Lei número 1240, de 3 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$ 150 mil. Reais. Projeto de Lei número 1241, de 3 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a efetuar doação de bens inservíveis, pneus, à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco. Sala das Sessões, em 3 de março de 2008, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, vereador Edésio Foleto, relator.
Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1238, 1240 e 1241 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1238, de 13 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 27 mil. Reais. Projeto de Lei número 1240, de 3 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$ 150 mil. Reais. Projeto de Lei número 1241, de 3 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a efetuar doação de bens inservíveis, pneus, à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco. Sala das Sessões, em 3 de março de 2008, vereador José Faustofo, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Darley Mantovani, relator.
Coloco em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Quase contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 1238, de 3 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 27 mil. Reais. Gabinete do Prefeito Municipal, em 3 de março de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 1241, de 3 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a efetuar doação de bens inservíveis, pneus, à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco. Gabinete do Prefeito Municipal, em 3 de março de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 1240, de 3 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$150 mil. Gabinete do Prefeito Municipal, em 3 de março de 2007. 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Balancete de despesa da Câmara Municipal de Vereadores, do mês de dezembro de 2007. Coloco em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Balancete de despesa da Câmara de Vereadores Municipal de Pejuçara, do mês de janeiro de 2008. Coloco em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
São estas matérias que constam na ordem do dia, presidente.
Não havendo mais matérias a serem votadas, convido ao secretário para que colha as inscrições de quem deseja manifestar-se em explicações pessoais.
Vereador João Carlos Martins, vereador Edésio, vereador José Faustov, vereador Marino, vereadora Francelina, vereador Jacinto. Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença do William, que faz o nosso meio aí. Também peço depois uns 5 minutinhos, pessoal, para nós discutirmos um assunto sobre o jornal Tribuna, onde vieram fazer a proposta aí, então gostaria da contribuição dos vereadores. Informar os nobres colegas que no próximo dia 10 de março será realizada a próxima sessão ordinária, e quando com a presença de todos. 11 dias para juntos, legislar o nome do município de Pejuçara. Declaro encerrada a sessão ordinária. 19h30.